A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia para você, agricultor, agricultora que está ouvindo a gente, 20 de março. O mês já está se acabando, né? Março, maio já, né? Início de primavera, né? Coisa boa, né? Coisas boas acontecendo, propostas boas vindo por aí, né? Muitas expectativas e, acima de tudo, muita fé, que é o que a gente precisa ter. Seminário Direito das Mulheres Pernambucanas discutiram aí sobre políticas públicas a garantir direito às mulheres no semiárido, né? Que está acontecendo justamente essa discussão no âmbito desse mês de março aí, devido ao dia 8 de março, que foi o dia, né, comemorado o dia D, né, o dia da mulher, mas essas discussões sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres está acontecendo aí no mês todo. Então o evento foi realizado aí pela Secretaria Municipal da Mulher, né, justamente em comemoração do Dia Internacional da Mulher. A gente aproveitou o ensejo com duas pessoas que foram convidadas a participar, a Tereza Campelo, né, que era deputada do estado de Pernambuco. Ela trouxe para a gente algumas discussões sobre esses direitos, que direitos são esses, e a gente aproveitou para bater um papo, né, com ela. Então, assim, o seminário atual trouxe uma pauta bastante importante, e aí ela confirma isso na sua entrevista. Bom dia, Tereza.
Bom dia a todos que nos ouvem. É uma pauta bastante atual. Da minha parte, eu fiquei com a abrangência do significado das políticas públicas para as mulheres, as conquistas que nós tivemos nos governos municipais, no governo nacional, e a questão que a outra palestrante abordou da dupla jornada de trabalho a qual as mulheres estão submetidas. Eu acho que é uma pauta bastante atual, e ao mesmo tempo que eu fiz toda a relação dos avanços e dos desafios que nós ainda temos a enfrentar na política nacional, foi relatado que em Serra Talhada também é conquista, para que a política de igualdade de gênero, ela consiga vencer os entraves culturais, os entraves legais que ainda existem, embora a gente tenha a Lei Maria da Penha, embora a gente tenha a Lei do Feminicídio, embora nós sejamos maioria da população, mas culturalmente muitos paradigmas têm ainda que ser vencidos. Eu aproveito para parabenizar a Secretaria das Mulheres de Serra Talhada, que o ano passado, inclusive, recebeu um prêmio na Assembleia como Prefeitura Amiga das Mulheres. E o nosso mandato está à disposição de ajudar para que a gente possa continuar avançando cada vez mais nessa política de igualdade entre homens e mulheres.
Tereza, enquanto mulher, enquanto política, o que, que você fala para as mulheres, principalmente as mulheres agricultoras, as mulheres do campo, né, que estão aí na luta diária, com relação a essa observação com esse período eleitoral que a gente está enfrentando?
Que tenham muito cuidado nas escolhas. Eu sei que a gente precisa colocar mais mulheres nos espaços públicos de poder, seja nas casas legislativas. Aqui em Serra Talhada só existe uma vereadora, na Assembleia Legislativa nós somos só 5 deputadas. Os partidos políticos precisam tratar disso também. Escolham muito bem as suas candidatas, caso elas se apresentem, estimulem para que elas se apresentem. A gente não é somente colaboradora de votos para os homens. A gente precisa também ter nossos próprios votos. E não havendo candidatas mulheres para o executivo, escolha um candidato homem que tenha compromisso com a causa das mulheres. Apresente uma pauta para esse candidato, uma agenda para esse candidato, para ele, uma vez eleito ou reeleito, dar continuidade ou implementar essas políticas de valorização das mulheres.
Apostando no semiárido.
Então a gente ouviu a participação de Tereza e a Simone também da SOS Corpo também, que participou do evento. Bom dia, Simone.
Bom dia. A importância de ter espaço como esse, uma é para a gente ter uma memória histórica, que é da gente recordar o que a gente já avançou no campo das políticas públicas. E outra é que as políticas públicas, elas são sempre influenciadas. E se a gente quer uma política pública voltada para mulheres, nós mulheres precisamos ter mais espaços como esse para ir construindo cada vez mais, a partir de reflexões sobre o nosso próprio cotidiano e perceber onde temos lacunas e precisamos fortalecer para que as políticas públicas, elas de fato sejam efetivadas.
Uhum. Quando você trouxe para a gente alguns exemplos, ainda falando dessa questão cultural que está enraizada nos nossos lares, com relação ao preconceito, à homofobia, né? Situações que a gente, enquanto mulher, às vezes pratica sem saber de fato o que a gente está educando dentro dos nossos lares, né? Como é que a gente pode estar trabalhando isso? Eu estou falando para que, assim, você fale agora, principalmente para as famílias agricultoras que estão nos ouvindo, né? Como é que as mulheres já podem trabalhar esse processo de quebra dessa cultura totalmente machista?
Olha, é bem interessante quando a gente começa a falar de cultura, né? Que estão nos lugares, nos nossos todos aprendizados e todos os costumes que a gente vai passando adiante, né? E eu quero dizer que a cultura, ela é algo, não é algo que não pode ser transformado. Todos os costumes são transformados. Haja visto do que a gente aprendeu com os nossos pais, com nossas mães, com nossos parentes, e nós fomos transformando ao longo do ano. Então, se a gente tem uma cultura machista, né, que é essa que a gente vivencia, é possível sim a gente modificar. Modificando a partir das nossas práticas, dividindo os trabalhos, a gente não reproduzindo determinadas frases em que o machismo, ela fortalece para que a gente repita, como por exemplo, se alguma coisa não estiver dando certo, a gente dizer, por que esse menino é mal educado? A responsabilidade é da mãe. Não, ele tem mãe e tem pai. A responsabilidade são de duas pessoas, né? Do pai e da mãe. A gente ir começando a discutir de que dividir as tarefas domésticas também é papel dos homens. Por exemplo, se a menina lava os pratos, o menino também pode lavar os pratos. E isso, inclusive, ajuda para que você cresça um ser humano, que você também saiba fazer as coisas. Por exemplo, quantas pessoas dependem de outras porque não sabem fazer, não sabem arrumar uma casa, não sabem cozinhar. Então, esse também é o papel dos homens. Esse lugar das mulheres não é apenas na casa, o lugar da mulher é em qualquer lugar, assim como dos homens também.
Ok, Simone, muito obrigada, viu? E boa sorte. E obrigada, assim, por essa grande parceria, né, do SOS Corpo aí, com relação às nossas lutas, que a gente precisa muito fortalecer ainda esse elo.
Bem, eu que agradeço, eu admirei bastante o trabalho de vocês, conhecendo um pouco mais do trabalho, e queria mandar um recado principalmente para as mulheres, né, as mulheres que estão no campo rural. Companheiras, é possível e é o momento de a gente se unir cada vez mais para ir transformando esse mundo, né, e transformando sem perder a nossa memória histórica. O que eu digo de memória histórica é a gente perceber o quanto a gente avançou nos últimos anos e a gente e ter também crítica aos meios de comunicação. Porque os meios de comunicação que estão aí, cada vez mais eles querem que a gente fique se moldando a partir deles, né? E a gente precisa ter críticas a eles, precisa perceber o que é realmente, o que foi a história, né? E com isso também dizer que a mudança se dá quando todas nós estamos juntas. E aí, como tem uma musiquinha das trabalhadoras rurais que diz o seguinte: companheiras, me ajudem que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. Então é assim que a gente tem que fazer uma com as outras, sempre andando juntas para transformar.
Muito obrigada. É isso mesmo, vamos sempre andar juntas, que juntas é que a gente transforma. Sozinho não, nada sozinho presta. A gente sempre tem que ter a humildade, contar, entender que o outro faz parte do nosso crescimento também. Vamos de música, vamos animar o nosso programa, né? Primavera chegando aí.
Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, está junto a ti.
Tá muito lindo mesmo, graças a Deus. Aí a gente tá vendo que as coisas de fato estão mudando, né? Inclusive as estações, que mudem, que boas mudanças venham, que é delas que a gente realmente precisa. Vamos aprender uma receita? Você sabe como é que faz um sabonete de aroeira muito bom pra pele? Quem vai ensinar pra gente é a agricultora Fabiana Duarte de Oliveira, ela que é, né, da comunidade lá de, da comunidade do município de Oricuri. A gente esteve lá no evento, conversamos com a Fabiana e ela passou a receita pra gente, pra que você, agricultora também e agricultor, possa fazer aí, ó, e gerar renda pra você e pra sua família. Vamos ouvir então a entrevista com a Fabiana?
Bom dia, eu sou Fabiano, moro aqui na comunidade da Agrovila, município de Oricuri, Pernambuco, e estou aqui para ensinar, para fazer como se faz o sabonete de aroeira. Primeiramente, você vai no roçado, tira um pedaço da madeira da aroeira e tira o anticasca da madeira e faz o cozimento dela por 10 minutos no fogo. Daí em diante, você pega, coa numa peneira a tintura, aí você pega 400 gramas de sabão de coco, mais 200 gramas de sabão Bentivi, e coloca, e bota ele numa panela e coloca no banho-maria. Quando ele derrete, você coloca a tintura, 200 ml de tintura de aroeira, e fica mexendo até gerar aquele, como é que se diz,
tipo uma pasta?
Um creme. Uhum. Ele fica bem cremoso, aí você tira e coloca nas formas ele. Uhum. E deixa por meia hora, e pode já retirar das formas. Depois é só deixar uns 2 dias para ser utilizado ele. E colocar nas embalagens, está pronto para usar.
Exato. E Fabiana, o sabonete aroeira serve para quê?
Ele é anti-inflamatório, íntimo. Uhum. E cicatrizante.
Né? Eu vi também que é bom para manchas.
Manchas na pele, espinha.
Tudo é ótimo, né?
É,
então vale a pena investir no sabonete.
Vale.
Você fala que é uma geração de renda, né?
É, uma grande geração de renda para as pessoas, né? E também assim, você está deixando de... Está usando aquele sabonete que ele só dá mais o cheiro, né? Você toma um banho com ele, você sente aquela fragrância confortável ali, né? Mas vem o benefício do sabonete de aroeira, ele vem beneficiar a sua pele, né? Tirar uma mancha, cicatrizar, ele é íntimo, assim, se tem algum tipo de inflamação, alguma coisa que você tem, você pode usar ele como sabonete íntimo, que você vai se sentir muito legal.
Você sabia? Você sabia? Sabia?
Pois é, então, você sabia que hoje começou aí a primavera? É verdade, né? É verdade, o instante exato em que começou a primavera e a bichinha termina aí no dia 20 de junho, né? Começou hoje, vai até o dia 20 de junho. Outra coisa também que a gente comemora hoje, celebra hoje, né? É a tradição, no domingo de Ramos, né? Os afilhados aí oferecem flores ou ramos de oliveira aos seus padrinhos e madrinhas, que depois retribuem o gesto com o folar. Folar mesmo, é essa palavra, viu, gente? Isto é, com a prenda da Páscoa. A gente aproveita também e parabeniza aí as pessoas, os aniversariantes desse mês. É, né? É muito bem, Laís. Laís está cortando aí, soltando a trilhazinha dos parabéns. Parabenizamos Didi, Rafaela, Danda, né? E Henrique também, as pessoas lá do Secó. E todos vocês que estão ouvindo a gente. A gente quer também lembrar, né, que o nosso programa reduziu o tempo. Né? Agora a gente vai estar com vocês todos os domingos, mas em apenas 15 minutos. A gente encerra por aqui a nossa participação, porque realmente o tempo já acabou. Um beijo no coração de vocês e até o próximo domingo, se assim Deus permitir.
Chuva bem chovida pra chover pé de pulga, pra ficar cheirosa e me dançar mais eu. Se tu quiser, eu poema um poema bem cheio de rima, fazendo a estrela mais bonita lá de cima, e faço tudo que puder pra tu ficar mais eu.
Você acabou,
de ouvir
o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura, no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.